De volta aqui com o CBN Campinas, como destacado no começo do programa, né? Programa de hoje que houve mais um pré-candidato à Prefeitura de Campinas, estamos em ano eleitoral. O empresário Eduardo Coelho é o entrevistado desta manhã. Lembrando, muito ligado ao setor de educação, Coelho é um nome lançado que pode vir a disputar o Palácio de Jequitibás pelo MDB e a gente agradece a participação, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Muito bom dia, professor Eduardo Coelho.
Bom dia, Paradela. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um grande prazer estar aqui com vocês. A CBN está dando uma lição, mais uma vez, de democracia, de oportunidade, para a gente discutir o futuro dessa amada cidade de Campinas.
Professor Eduardo Coelho, como disse, o senhor sempre muito ligado ao setor de educação aqui em Campinas, com grandes projetos na cidade. E também sempre foi muito ligado à política aqui de Campinas, de uma forma onde eu estou sendo pelo engajamento ou mesmo tentando disputar algum cargo. Vamos lá. O porquê dessa forma agora disputar, tentar, ainda com uma forma de pré-candidato, né? Mas por que ser candidato à Prefeitura de Campinas, depois de todo esse trabalho, todo esse esforço nos bastidores, podemos dizer assim?
Bom, Flávio, você sabe que Campinas é uma cidade muito complexa, ela é heterogênea, tem lados que são de condição mais socioeconômica melhor, outros que são da periferia, chamada periferia, de pessoas que precisam do apoio de políticas públicas. E uma pessoa como eu, que tem uma grande experiência de vida e chegou no momento que chegou, é chamado para isso. E eu estou atendendo esse chamado. Não é uma questão minha, não quero ser porque quero. O meu partido decidiu por unanimidade, tanto aqui localmente em Campinas, como na esfera estadual e nacional, está me impulsionando, é um desejo de ter candidato em Campinas, mas não é só para ter candidato, é para fazer uma mudança importante na cidade. A cidade de Campinas construiu muita coisa nas últimas décadas e a gente sabe que tem que respeitar aquilo que foi feito. Por outro lado, tem tanta coisa que precisa ser feita que nós precisamos de gente competente, que seja capaz de atrair gente competente para ser secretários e tudo. E eu estou numa fase em que eu reuni essas experiências. O fato de eu ter passado como reitor da PUC por 8 anos, enfrentado greves, dificuldades de uma inflação que chegou a 80% ao mês, uma coisa que ninguém é capaz de acreditar. Eu passei por isso. Nós vivemos situações em que tivemos que iniciar carreira docente na PUC, criei a primeira universidade da terceira idade na PUC, nós criamos postos de saúde, vivenciei a questão da saúde do Hospital Celso Pierro ligado à universidade, aprendi muito com a gestão de saúde. Depois eu fui diretor da Eletropaulo numa função com a cidade de São Paulo inteira, todo o Vale do Paraíba, Vale aqui de Sorocaba, Vale do Ribeira, toda a Baixada Santista. Eu tinha que colocar energia elétrica em todos esses lugares, sabe, o ABCD inteiro. Eu aprendi lá num orçamento de 2,5 bilhões de reais naquela época, em 1995. Então, eu tenho uma experiência grande na área pública e na área privada também. Sou hoje um empreendedor imobiliário, criamos junto com José Luiz Junqueira a Metrocamp, que foi um case espetacular. Já de cara o MEC aprovou 12 cursos, chegamos a 20 cursos de graduação, pós-graduação, concedemos bolsas para muitos estudantes e mudamos a vida dessas pessoas, entendeu? Então, eu tenho muitos ex-alunos que falam na época da PUC com saudade daquilo que nós vivenciamos com muita dificuldade. E eu também criei aqui em Campinas, trouxe para cá, pedi ao Mário Covas, na época, quando eu era deputado federal, a trazer para cá o primeiro poupa-tempo do interior paulista. Arrumamos o prédio, fomos atrás do prédio que estava no Banespa, como massa falida do Banespa, com uma intervenção federal, uma coisa super difícil. Fomos lá, como deputado, briguei e trouxe para cá. A região metropolitana de Campinas também, eu tive uma participação intensa, uma batalha enorme para criá-la. Então, tudo isso me dá uma condição de experiência pessoal para trabalhar as questões da cidade. Tenho participado de conselhos da cidade, do Concidade, do CMDU, plano diretor da cidade, lei de uso e ocupação de solos, sou presidente de uma entidade que é o ProUrb, que reúne engenheiros, arquitetos e empreendedores, e eu vejo que a cidade precisa empreender para gerar novos empregos, novas atividades, e de outro lado, políticas públicas na área de saúde, educação, etc. Coisas que, de alguma forma, eu compreendo e posso dar uma contribuição. Não apenas eu, como também as pessoas que a gente pretende levar para a prefeitura. Uma coisa é certa, o que eu pretendo fazer é de Campinas uma cidade mais moderna, voltada para o futuro, e uma cidade mais humana, que trate a todos com dignidade, tendo em vista o respeito à cidadania.
E professor Eduardo Coelho, entrando numa disputa para a prefeitura de Campinas, o senhor trouxe aí todo um histórico, né, por trás do nome do Eduardo Coelho. Como conseguir levar esse histórico e conseguir ter o contato com a população? Porque vai precisar de votos, é óbvio, né? E precisa ter o conhecimento de toda a cidade. E o senhor precisa ser conhecido, sendo que o senhor ficou afastado um bom tempo dessa política aqui de Campinas. Como disputar essa eleição dessa forma, com o nome ainda desconhecido, mas também com uma situação que é conhecida, que é o partido, o MDB. O MDB que tem uma pecha de estar sempre ao lado, né, dos governos. E outra pecha é mais ao lado da corrupção.
Na realidade, o que eu posso responder é por mim. No meu governo, se eu for eleito, se assim Deus quiser e a população, não haverá corrupção. Eu não participo de corrupção, não estou contaminado. Talvez o fato de eu ter ficado um pouco fora nesses últimos 10 anos, eu não fiquei fora da política, eu fiquei fora talvez de mandato. E então, eu não entrei em qualquer negociata, etc. Eu não participei de nada disso. E a população sabe disso. As pessoas sabem disso. E muita gente me conhece, mesmo na periferia. Quando eu fui secretário de obras em Campinas, nós começamos a duplicação da John Boy Dunlop lá na região do Jardim Maracanã, lá no Campo Grande. Quantos bairros nós asfaltamos em Campinas com planos comunitários, com reuniões que eu fazia com a comunidade lá. A hora que eu vou lá hoje, as pessoas falam, ah, eu me lembro, o asfalto aqui do Dixeis foi você que fez com Magalhães Teixeira. As obras contra enchente em Campinas, na Norte Sul, lá na Carlos Grimaldi, no Jardim Miranda, lá no Pissarrão, foram todas feitas com o objetivo de restabelecer a confiança das pessoas. A água chegava a 2 metros de altura na casa das pessoas. E eu ia lá todos os dias tomar conta da obra, não apenas discutir o seu orçamento e tudo mais. Então, eu sou conhecido. Eu já assinei o diploma de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Já temos relacionamento na área de educação que me concederam alguns prêmios, por exemplo, a Ordem Nacional do Mérito Educativo, Prêmio Manchete de Educação. Eu tenho uma medalha que me honra muito, que é da medalha da Inconfidência Mineira, que me foi dada em Ouro Preto pelo governador de Minas Gerais. Por quê? Porque a gente fez o que pôde pela educação. E até hoje, a educação é oxigênio da minha vida. Então, as pessoas vão saber que, mesmo não me conhecendo fisicamente nesses últimos meses ou anos, elas podem confiar numa trajetória que é de uma pessoa que quer o bem para a cidade. Quando alguém imaginar que vai ser prefeito de uma cidade de Campinas, está enganado. Ele vai ser prefeito de 2 cidades. Uma é a cidade do futuro, é aquela que você tem que planejar num mundo digital, da robótica e de não sei o quê. Essa cidade tem que se preparar, a prefeitura tem que se preparar para atender as necessidades das pessoas sem ir até a prefeitura, através de meios digitais, descentralizando. E a outra cidade é a cidade onde você tem que tapar buraco, onde você tem que atender nos hospitais, no centro de saúde, você tem que oferecer creches. Essa é a cidade do hoje, do agora e a cidade real. Mas tem a cidade do futuro e a cidade real. E você tem que saber como balancear essas 2 coisas. Modéstia à parte, eu tenho uma vivência intelectual também, técnica, como engenheiro, que me permite pensar na gestão como uma gestão mais moderna e, sobretudo, como pessoa, que eu sempre fui, uma pessoa humana, de família, uma pessoa que gosta de conversar com os outros. Acho que através do diálogo nós vamos construir essa ponte que você fala. O MDB tem hoje a missão de lançar candidato. Foi estabelecido isso para mim como uma missão, portanto vai levar isso até as últimas consequências, né? E a gente quer ouvir os outros partidos também, porque ninguém ganha nada sozinho. E no futuro, se eu for prefeito, eu preciso estabelecer com a Câmara, com as entidades da cidade, a sociedade representada, os bairros, as associações, com a imprensa, eu preciso estabelecer um diálogo. A cidade não pode estar dividida, nós e eles, uma coisa desse tipo, em que você está numa posição radicalizada aqui ou ali. A cidade tem que se entender. Todo mundo tem que ter oportunidade de falar alguma coisa, dialogar, oferecer sugestões. E a prefeitura vai chegar numa hora que ela vai ter que enxergar os caminhos, as possibilidades orçamentárias e tudo, e vai tratar de fazer coisas que sejam para o futuro e coisas também para atender as necessidades básicas da comunidade.
Dentro dessas necessidades orçamentárias, como um prefeito, também como uma pessoa que militou nos últimos tempos dentro do grupo IPT O Justo, que foi uma das grandes discussões aqui em Campinas nos últimos 2 anos, aquele reajuste de primeiro 30%, depois 10%, nesse ano seria mais 10%, só que para os residenciais isso foi cancelado. O senhor militou e questionava o IPTU. Como um prefeito, o senhor pretende rever esse índice de IPTU? Isso não seria abrir mão de um orçamento para conseguir fazer exatamente essas duas cidades que o senhor disse?
Muito bem. Essa questão do IPTU foi uma das coisas que eu particularmente discordei, porque a gente percebia o que ia acontecer. Quando você modifica o mapa de valores e modifica os índices sobre os quais incide no mapa de valores, você vê como vai aumentar e impossibilitar que alguns setores da cidade possam construir suas atividades comerciais. Por exemplo, você tem muito barracão, você tem muita loja e tal, que não consegue ser alugada, porque quem quer alugar, na hora que ele faz análise do aluguel, do IPTU, dos outros serviços, etc., ela desiste, porque ela prefere ir para outra cidade, etc. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. De um lado, a prefeitura tem sua preocupação orçamentária, e é justo que assim seja, porque ninguém pode rasgar dinheiro na prefeitura, e de outro lado, tem que ver a rediscussão desse mapa de valores. Tem setores que ficaram exageradamente expostos, que hoje mesmo a prefeitura está conversando com uma comissão de representantes para tentar reverter isso. Não é uma coisa só da próxima gestão. Atualmente já se está fazendo isso e esse grupo está discutindo com seriedade para ver até onde chega, né? Então, esse foi um dos pontos de discordância. A hora que falou 30 mais 10 mais 10, não é 50, porque incide um sobre o outro, é progressivo. Então, aí já vai para 57%. Com esses 10% a menos, já se conseguiu alguma coisa e houve sensibilidade para que as entidades fossem ouvidas. Ali não era um jogo político, não tinha nada disso. Era uma questão só de apontar aquilo que hoje é uma realidade. Vai aqui na Santos Dumont e você vê quantos barracões estão para alugar. Vai na região aqui do São Marcos, Santa Mônica, você vai ver quantos barracões estão lá parados, entende? E na cidade inteira, se você olhar nas principais artérias, sempre tem casas, que poderiam ser casas comerciais, também para alugar ou para vender. Esse tipo de coisa tem que ser rediscutido com responsabilidade, mas reanalisada com seriedade, porque senão nós vamos construir uma cidade só para uma parte da população e para outra, que precisa empreender, precisa criar trabalho e renda, gerar novas receitas para a prefeitura, esse povo fica desassistido. Por exemplo, se você vai buscar novas empresas, trazer para cá novos hospitais, novos shoppings, novos empreendimentos, de uma forma geral, seja construção habitacional, comercial, seja o que for, você alarga a base do IPTU, mais gente pagando IPTU. Se você consegue fazer isso, você tem alguma equação sobre a qual trabalhar. Se você não tem essa equação, você fica imobilizado, como nós estamos hoje. Então, Nós temos que buscar, nessa cidade moderna que eu falo, buscar novos atores, novos participantes, parceiros, para gerar negócios em Campinas, para gerar trabalho e renda, mais arrecadação para a prefeitura, para ela poder, então, fazer um equilíbrio nessa questão do IPTU.
Professor Eduardo Coelho, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN, professor que é pré-candidato pelo MDB aqui na cidade de Campinas, ao Palácio de Jequitibás. Muito obrigado, professor.
Eu agradeço, nas palavras finais, agradeço a você, a CBN, aos ouvintes que tiveram a paciência de estar conosco nesses minutos. E eu queria dizer que tem coisas muito importantes que me preocupam demais. A questão dos jovens, por exemplo, se você olhar e se colocar na condição dos jovens hoje, você vê que eles estão com medo de enfrentar um mercado cada vez mais digitalizado, mais robotizado, e eles enfrentam essa concorrência, não tem tantos postos de trabalho. Eles também não têm experiência para gerar seu próprio negócio. Então, os jovens precisam ter uma atenção especial com programas de educação, de esportes, de lazer, cultura, que lhes permitam participar da cidade de Campinas sem bagunça, sem nada, de uma forma organizada e em que eles se sintam pertencentes à cidade. A questão da mulher também me parece uma coisa essencial. A mulher, se você pegar uma mulher de 50 anos, ela tem o pai e a mãe para cima, é ela que cuida até o último momento da vida dos pais. Se ela olha para baixo, ela tem os filhos e os netos. E aí ela cuida desses até o último minuto da vida dela. Então ela é um fator de integração da sociedade muito forte. E ela precisa também se capacitar e tudo para ampliar a receita familiar, para ela também poder trabalhar e se sentir tranquila, com dignidade, como ser humano e, ao mesmo tempo, como trabalhadora também. Então, tem tanta coisa para fazer nessa cidade. A questão da área de saúde me preocupa muito, porque hoje a gente vê vários postos de saúde sendo colocados, AME, etc. Isso é louvável, o BRT é louvável. Tem uma série de coisas muito importantes, mas precisa ser operado, precisa ter médico, dentista, profissionais de outras especialidades, para que flua a questão da saúde de uma forma adequada. Hoje ainda há reclamações, apesar de todo o esforço que se faz. É porque o SUS, que é um instrumento espetacular, ele cada vez tem mais gente afluindo. É gente que não pode pagar plano de saúde, é gente mais idoso, que tem uma expectativa de vida maior, e essas pessoas também precisam do SUS, com doenças crônicas, e assim vai. O aumento das pessoas em torno do SUS é muito grande, e às vezes a estrutura, embora tudo que se faz é muito importante, também ainda falta uma série de coisas nessa direção. Então, com essas preocupações, é que eu me coloco como pré-candidato, espero que muita gente possa nos ajudar a fazer plano de governo, a nos ajudar a enxergar a vida da cidade com um futuro melhor para todos. Eu também queria dizer que, num momento atual da vida do país, não se aceita mais corrupção, desvio de dinheiro, isso tudo não pode acontecer de jeito nenhum. E eu serei uma pessoa muito cuidadosa em relação à gestão pública em Campinas. Muito obrigado, um abraço a todos.
Muito obrigado, professor Eduardo Coelho.